Putaça, aqui da nova vocês é o SMzinho, estou com o meu querido Ibura.
E aí?
Vamos falar sobre personagens gameplay. Você apresenta Ibura, fale aí de você, fale quem é você pra galera.
Eu, então, pra quem não sabe, Ibura é o Ibura, tá ligado? Bem, galera, é um prazer enorme estar aqui do fazendo mais um Imundrops, né, pra vocês. Esse aqui vai ser a primeira opinião da gente, porque se a gente for ler a opinião de geral, vai ter muito e a gente não vai conseguir abordar os que a gente gosta, tá ligado? Porque nem sempre a galera tem o mesmo gosto que a gente. Então, vai ter um parte 2 antes que vocês queiram matar a gente, que vai ser justamente a opinião de vocês. E a gente julgando isso, porque a gente tem que julgar, porque julgar é foda.
Claro, todo mundo jogou todo mundo, né?
Exatamente.
Porra, eu perdi até a mão de fazer podcast. Faz tanto tempo que a gente não grava, né? A gente tem tanto episódio gravado que a gente tá até perdido, né?
Tempinho mesmo. A gente tava até indo bem, rostando as coisas, pô. Todo mundo mandando esse feedback pra gente. Pô, vocês estão indo super bem. A gente perdeu a mão de novo.
Mas como o Drops não tem a maravilha do beatbox, ou tem? Tem não, né?
Tem não. Precisa não. Bota, não pronto, vai fazer o seguinte. Sempre que for Drops e o tema, sei lá, alguma coisa, vai ser algo... A gente vai botar um textinho... De algo relacionado a essa merda aí. Se é pra ser personagem foda, bota, sei lá, um textinho do Dante falando qualquer bosta e tamo aí.
Uhul! Tá. Vou falar do Itachi. Você é fraco. Me falta ódio.
É porque eu sou um cara do bem. Mas primeiro, eu quero definir uma parada aqui antes com você.
Defina.
Porque, olha, a lista aqui é extensa, porque eu já vi de bosta foguete. Então, vamos lá. Vale de quê? Vale de filme,
cara,
vale
de anime, vale de tudo, velho. Filme, anime, desenho, caralho, é quatro. Tipo, um personagem que você vê e fala, porra, que esse boneco é foda. Tá ligado? Esse boneco é foda.
Beleza. Sendo assim, então, eu, no final disso tudo, eu proponho algum dia a gente fazer um Imundrops Battle Royale dos personagens foda pra saber quem é seu último.
Pois é, isso aí eu marco, viu? Inclusive, pra gente poder saber... Os caras, assim, a gente tem que estabelecer basicamente quantos desses personagens a gente vai ter que colocar numa ilha, né?
Sim. Primeiro tá, vamos ver o que a gente achar, quem faz o apanhado dos personagens.
Tá bom, e esperar a parte 2 do pessoal, né?
Sim, a pra parte 2 do pessoal dos caras também. Justo. Então, quer começar?
Eu quero começar. Ó, eu vou começar com o nosso querido, o mangá Gantz. Não sei se você já deve ter acompanhado tudo. Já. E pra mim foi uma das leituras mais gostosas que eu tive, assim, o prazer de ler. E o tá ligado, Kato, o nome dele é Masaru Kato. Uhum. Ele é um dos iniciantes, né? Ele fica logo do começo.
É o cabeludo, né?
É, o cabelão. Eu acho, o que eu acho ele foda é que ele é o líder.
Sim.
Do bagulho. Ele é o líder. Diferentemente do filho da puta, que eu esqueci o nome dele lá.
Eu pago uma maior danada pro Kato também, velho. Eu não curto muito o Kay, não.
É, o Kay. Eu comecei a gostar dele depois. Mais na frente. Quando ele vê realmente a necessidade do Gantz, ele vê que o pau ali, né? A brincadeira ali, né? Não é de menino, é de gente grande, tá ligado? Menino no meio dos homens não se cria. Então, o Kato, por mais que tenha momentos de adversidade, o bicho tá ali, porra. Na moral, querendo fazer com que todo mundo sobreviva, querendo fazer com que tudo dê certo da maneira mais positiva possível. Ele é um cara, tipo, era um cara... tá ligado o brother da galera?
Sim.
O cara que tem...
Amigão
do irmão. Ele é um cara que todo mundo gosta dele, independentemente do que aconteça. E, porra... O bicho ajudou todo mundo, caralho. Ele tem um irmãozinho pra criar, a porra toda. Ele tem essa parada de lição de vida. E eu acho ele um cara que tem que tomar as decisões. Tá ligado?
Sim.
Ele é um cara que realmente... Ele é o tomador de decisão, por mais que tem que ser uma merda tomar a decisão.
É, eu curti justamente por isso. Ele é um cara que sabe o peso da responsa, tá ligado? Ele entende o que são as coisas, os valores das coisas. Porque o que me irritou quando comecei elegante foi... Por que Kay... Ele é o protagonista. Se o bicho, pô... Começo
é Kei Kurono, né? O nome dele é Kei Kurono. É,
agora eu me lembro dele. Por que o Kurono, ele é o protagonista? Se, puta merda, a primeira coisa que o cara faz é morrer de inveja, pô. Por causa de inveja, ele morreu, pô. Meu irmão, aí eu fiquei puto com esse bicho. Disse, que bicho asqueroso. Até o Gantz lhe mostrar que, tipo, não, meu irmão. A humanidade é isso mesmo. até ele ganhar um peso da moralzinha da responsa e saber a prioridade dele e tudo mais.
Cara, o Kurono, ele, eu só vim gostar dele, acho que na metade, perto da metade do mangá, quando realmente o Gantz ficou fazendo parte da vida dele, tá ligado? Quando ele ficou, quando o Gantz realmente, quando ele viu que a vida dele se tornava em torno do Gantz, que ele curtiu matar alienígenas, ele curtiu as missões, ele curtiu essa parada toda. E aí ele começou a sentir falta disso. Eu acho que uma das caras que a galera mais reclamava era justamente o fato do mangá teve um momento que focou só nele, na história dele, ele com ele mesmo e mais nada de Gantz, tipo, só o personagem principal. E eu gostei pra caralho daquela parte.
Sim, porque mostra o lado dele também da coisa, né? Não é só o cara que é escroto, porque... Quando a turma começa a contar com ele, que lembra do vovô? Eu gostava do vovô. O vovô é gameplay, que o vovô falava, tipo, ei, Kurono, se liga aí, pô, tu é o líder da gente.
O vovô sempre dava aquela moral pro Kurono. E aí o Kurono, ele começa a perceber que a vida não era ser pau no cu, tá ligado? Podia ser pau no cu. O lance dele, pô, ele tinha que dar moral pra galera que tava com ele, a galera que tava querendo viver, a galera que tava do lado dele querendo viver junto com ele. Tipo, a namorada. Porra, ele começou a conhecer mais gente ali naquela parada, queria comer mais gente e tal. Aí, porra, tinha uma mulher que amava ele começou a falar, caralho, velho. Ele começou a pensar, ele amadureceu. Ele foi um cara que amadureceu legal.
Demais.
Tá, por mais que ele tenha sido pau no cu. Mas eu quero saber o seu, meu amigo Aibura.
O primeiro, assim, eu não queria chegar escrachando. Aí eu primeiro, porque quando alguém fala de personagem foda, eu acho que atualmente, 2020, dados os fatos, eu ia dizer, pô, a humanidade vai dizer logo quem? John Wick, né?
Ah, mas John Wick é o Keanu Reeves, né, velho? Tudo que ele faz fica bom. Infelizmente, qualquer boneco que ele for...
É, exatamente. Aí eu disse, pô, isso aqui é gameplay muito avançado. Eu acho que ele tá na tier S ali. Não dá pra jogar ele de começo assim, não.
Deixa ele lá guardado.
E nisso eu fui pensando, digo, pô, meu irmão, um personagem que eu achava desenrolado, apesar do mangá fazer muito ele de Deus Ex, era o Urahara, pô, lá do Bleach, tá ligado?
Do Bleach, caralho, eu não coloquei ele na minha lista, eu não tenho uma lista tão extensa aqui, porque eu peguei um dia só pra fazer, fui pelo que eu fui me lembrando. Urahara foi um cara que eu sempre tive curiosidade de saber o que ele era. Tipo, não assim, cientista e tal, mas eu quero saber o quão forte esse cara é. E eu vi isso, o quão forte esse cara é, tá ligado?
Sim.
Lá no mangá, quando ele realmente começa a lutar e quando a parada pega fogo, ele fala, não, calma lá, balão. A gente vai ter que resolver essa bronca aqui que nem homem. Eu achava ele foda, que era tipo, um cara que... Tem tudo na mão, né, velho? Pra tudo ele tem um jeito.
Ele resolvia... Ele, se me engano, ele é o líder do esquadrão onde tinha aquele cara azul, né? Até onde
eu
me lembro.
Kurotsushi Mayuri. Cara, eu sou uma merda com o nome. Tanto é que eu perguntei o nome do personagem principal do Gantz. Cara, o nome japonês pra mim é uma merda, velho. Eu tava lendo Kengan Ashura quando eu voltei a ler o bagulho. Eu não lembrava quem era quem, os nomes muito doidos, as confusão do caralho. Quando eu tava lendo Solo Leveling mesmo, puta que pariu. Aí eu parti pra ler a novel. Aí a novel, os caras têm um nome quase igual. E tem um cara que se chama com duas nomenclaturas. Aí eu não sabia quem era. Uma página vendo o nome dos caras, outra página pesquisando quem era quem. Era confusão da porra. Ninguém tem o nome de Antônio, José, Marco Aurélio. Aí me complica. Mas o Urahara, ele era capitão da 13ª divisão, se eu não me engano, que é a divisão do...
A de pesquisa.
De pesquisa e tal.
Justamente. E, tipo, o cara é genial. Pra toda situação que acontecia, ele realmente sabia o que fazer. E, tipo, não, vai lá desenrolar aquilo lá que eu vou resolver isso do lado de cá. E quando, sei lá, os caras estavam apanhando, estavam perdendo, estavam rolando alguma situação, ele chegava lá, fazia os Hakudo, não sei o que lá, do dele lá. E conseguia desenrolar a ideia pra galera vencer. Só que, infelizmente, o mangá, não sei se o pessoal concorda, usava muito ele de Deus Ex, tá ligado? Ah, a gente tá perdido, o que é que a gente faz? Aí chega ele, calma aí, balão, não é assim não.
Chegamos.
E, exatamente.
Inclusive, tem um balão aqui que se transforma.
Justo. Peça a benção que a gente resolve. Eu lembro logo da prisão do... O nome dele...
Do Aizen,
isso. Que, pô, o maluco virou o próprio Getsuga Tensho e mandou nele, e ele, ah, tu acha que eu vou morrer? Aí chega o da Harley, calma aí, você vai. Tá ligado? Selou ele, tranquilão.
Caramba, aí, o cara tava OP pra caralho e tal. Ele já tava além dos limites aceitáveis.
Justo, velho. Justo. E eu digo, meu irmão, o bicho é genial. Eu tava em dúvida entre ele e aquela Unohana, a capitã do... do esquadrão lá de medicina, se não me engano.
Sim, sim. Porque... Se eu me engano, é quarta divisão. Eu lembro de algumas coisas ainda do Bleach.
Eu lembro muito vagamente qual era a capitão de quê. Porque quem criou o título de Kenpachi foi ela. Não sei se tu lembra, né? E Kenpachi é os cabas que são grossão. Os cabas que chegam pra pancadaria doida e é isso aí mesmo. E o primeiro Kenpachi foi ela, ou seja, ela é OP. E você pensa, pô, mas ela é a capitã da divisão de cura, pô. Que merda ela faz da vida? Até ela o mangá cura. Lá pra frente mostrar que ela curava os caras, que era pra batalha render mais e ela se divertir, pô. Porque a Bankai dela, o sangue corruiu o cara e, tipo, GG. Acabou. Ei, menino!
Foi foda mesmo, mano. Eu digo, quando eu li essa parte, eu digo, caralho, essa mulher é desse jeito. Pelo amor de Deus. Que tá acontecendo? E ela com aquele semblante de amor, carinho, sentimentos bons e duvidosos. De caralho, velho.
Só aprendi a curar, que era pra curar o cara enquanto eu tava derretendo e render mal um quinó de luta. Eu digo, menino, rapaz.
A bicha é hostil, porra. Outro, é, dentro do mesmo universo do Bleach. Eu não vou falar do Haraken Pachi, porque acho que não vale nem a pena dizer que o bicho é... O negócio dele é procurar luta e não ter medo de ninguém. E vai pro Vabei e por mais que não tenha poder, o poder dele é a brutalidade e a força.
Sim.
É, o rei Quint, né? Eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. Iva, sei lá, o nome daquele filho da puta. Não sei se você chegou a concluir o arco do rei Quint, porque, tipo... Ele foi, já foi o arco do final.
Do finalzão mesmo, né? Eu me lembro do dele. Ele tapeava que era o cara que tava dentro do Ichigo, né? Se não me engano.
Exato. Ele parece o Gold Roger, tá ligado?
Sim.
Parece
verdade.
Pra caralho. Aí, ele eu acho uma mão da porra, um puta personagem foda, porque ele é foda e simplesmente ele dizia que era foda e fazia acontecer. Ele humilhava os caras. Tá ligado? E olha que ele ainda tava restabelecendo um poder que ele tinha perdido. E o bicho tava tocando o caralho na porra toda. Ele simplesmente humilhou todo mundo. E falou, ó, cara, você não consegue, é isso.
O poder dele era de mudar a realidade, alguma coisa assim? Não lembro agora.
O poder dele era ser forte. O resto que ele fizesse era... Tá,
tava ok.
O resto que ele fizesse, meu irmão, era besteira. Tava dentro do poder. Tava dentro de ser forte. Mas aí o protagonismo acabou vencendo, né?
Verdade.
Infelizmente.
Ah, ele teve até o mangá
Shonen. Mangás Shonen são uma merda por conta disso.
Hoje em dia eu prefiro ver muito mangá Seinen por causa disso, velho. Porque não.
Eu também. Muito mais. Até porque você não espera que se aquele cara possa ser o personagem principal duradouro, né? Pode ser que ele morra e outro cara apareça na parada.
Pois é, a maior trollagem disso é quando eu comecei Ataque dos Bichão, né?
Calma, que esse aí a gente não pode comentar.
Esse aí, fica tranquilo que no começo do episódio eu vou botar o disclaimer lá, gente. Vai ter chuva de spoiler, velho. Se você não quiser tomar spoiler, não ouva. E digo mais, se te bater o amor no coração, eu vou escutar ele e vou botar lá na numeração, tipo, não quiser ver spoiler tal, pule pra X minutos.
Cara, mas é melhor botar logo um aviso. Olha, pode ser, vai conter alguns spoilers, mas não pesado. Mas eu prefiro que a gente não comente muito sobre,
claro,
sobre Attack on Titans, porque na minha opinião, o Attack on Titans, ele é um mangá, um anime, foda-se, que qualquer spoiler ele fode sua experiência, tá ligado?
Um dos coisas que eu tava temeroso de dizer é esse, porque um dos personagens que eu acho mais rochedo no universo fuderoso dos mangás, é um cara de Attack on Titan, é o Irving.
Diga outra da sua lista.
Outra minha lista? Pois bem. Eu tava vendo aqui os coisas que eu li, puxei minha lista de mangá favorito e tal, não sei o que ler, e por sinal você já comentou do anime, eu curto muito o Kengan Azura, quem me conhece sabe. E pra mim é um dos melhores mangás de pancadaria que existe. E meu irmão, é impossível pra mim gostar de Kengan Azul sem gostar de personagem específico. Tanto o Oma, apesar do Oma dos fodão ele ser o categoria de base, mas aquele, o Coroa, amigo. O Coroa da lança do Tinhoso.
Eu não cheguei nem a concluir, eu não vi nem a luta deles final.
Amigo, não tem cara mais grosso que aquele Coroa, não, velho.
Não, o Coroa ele é mais grosso que a parede de igreja, pô. A lança do diabo, filho da peste. O cara, um dos caras que eu acho massa dali é o Cosmo.
E Mike Cosmo, né? Ele é legal.
Não é só porque ele é do jiu-jitsu, não. Mas é porque, porra, ele é o mais leve. Ele é o mais leve, ele é o mais fraco em termos de pancadaria. E ele é o cara que passa, ele ganha de todo mundo, porque ele é bom de chão. Ele quebra braço, ele desmaia gente. Ele é o rei do estrangulamento, né? Então ele sempre consegue um jeito de você de se antecipar e fazer com que a luta aconteça a favor dele, que é massa.
Seu nome o cara... é Kuroki Gensai, tá ligado? O nome do velho.
Eu vou até ler, eu não sei se eu vou ler hoje, porque, meu irmão, o que me fode nesses mangá de luta, velho, é que é muito umas explicação nada a ver. Bicho, deixa aquela porra acontecer no meio da luta, para, volta um flashback pra explicar um negócio.
Eu acho só que esse mangá é a versão ok daquele Baki, tá ligado? Já viu o Baki?
Não, tô ligado. Eu comecei a ler e não gostei, não.
É muito difícil alguém gostar de Baki, porque Baki é tão ruim que faz a curva, tá ligado?
O cara, sei lá, velho, a partir do momento que os caras não têm poder e uma hora pra outra, sei, é que nem um coroa. O coroa dá uma dedada no cara, fura o peito, taca a dedada da peste. É, porra, bicho, sei lá, eu vou defender aqui. Aí quando o cara vai ver, caralho, ele furou minha mão com o dedão da mão. De caralho, que doideira. Tipo, chega no momento que você tá lendo essa porra e você fica no automático. Tipo, beleza, vai, vê isso aí. Porra, que massa. Porque as lutas são bem elaboradas. Eles não, tipo, não são merdas. São bem elaboradas. Por mais que esteja um negócio bem viajado mesmo, viajadíssimo, mas são bem elaboradas e dá gosto de você ver. Mas o negócio que realmente me incomoda, Ibura, é essa porra dos flashbacks, volta pra lá. Não, porque ele era um cara solitário, ele treinava sozinho, que não tinha ninguém que conseguia treinar com ele. Aí e ele desenvolveu tal método para poder ganhar. Então, o esquema
do como é que o estilo Kaiwan lá dele saiu, que ele brigava, ele tinha que treinar, mesmo que a mão dele quebrasse, ele tinha que todo dia treinar a força do punho, dos dedos lá, pra poder varar o cara numa paulada, né? Que o estilo Kainan, se me engano, é um estilo de assassinato.
Taca, porra, vou dar uma assassinato com proctologia, uma dedada e uma morte.
Sim.
Cabuloso. Na minha lista, eu vou deixar esse rapaz pra
o depois. Pior é saber que ele foi baseado em um cara real, viu?
E tinha um cara que dava... Tinha um cara que dava dedada e matava os outros?
O nome dele era... Mas Oyama, tá ligado?
Na dedada?
É, mais ou menos. Ele conseguia varar uns bagulho doido aí. Meu irmão, segundo você for olhar, pesquisar, tem até na Wikipedia. Esse cara conseguiu... Ele conseguia cortar chifre todo. Já matou três boi usando só os punhos, tá ligado? Pra varar o bicho. Dando uma azuretada nele, raw. E, pô, meu irmão, o cara fazia, acontecia coisa. E, pô, se você for olhar a foto do cara, eu vou lhe mandar a foto do cara.
Eu tô vendo aqui agora, é um coroazinho que tá ligado, que parece que fica em boteco.
Pois é, meu irmão, o bicho, ele tem a cara de quem, tipo, meu irmão, tô tomando minha brama aqui. Mas se você vier pra zoeira, o bagulho fica doido.
É o pai que vai buscar o filho na escola. E de noite ele vai se embriagar pra bater na esposa, é esse aqui, ó.
O bagulho dele é karatê, velho. E é isso aí mesmo.
Eu percebi. O cara da minha lista. Eu deixei esse rapaz pra depois. Eu vou falar do Terraformers. A gente até comentou em um dos drops.
Terraformers, sim.
É, o Suikichi Komachi. Não sei se você lembra. Ele é o capitão da segunda expedição, né? Porque a primeira foi a falha. Que quando a gente começa a ler o Terraformers, ele só fala da. A gente vê a parte da segunda expedição. A primeira. No. Só tem relatos de que foi e o que aconteceu, e querem saber o que aconteceu, por isso que mandou a segunda. E aí o Suikichi, ele é o cara que é o como é que posso dizer, ele é o capitão da galera, tá ligado?
Ele é o que e tem o traço de abelha, não?
De abelha, exatamente, ele é o cara da abelha. E porra, eu acho ele um cara foda, pelo fato dele não ser um cara tão forte, não no começo, não no início do mangá. Mas ele é um cara ok dentro dos padrões da nave, só que com experiência de combate. E porra, ele é um puta líder. Eu achei ele um puta líder que se preocupa. Mesmo lance do Kato, tá ligado? Ele é um cara que se preocupa com a galera e faz acontecer e tenta fazer táticas com que a galera sobreviva. Tanto é que a galera consegue. Muita gente consegue sobreviver por conta dele. Tá ligado? Ele é aquele. O divisor de águas. Aí depois, quando os caras voltam, quando vai querer ir de novo pro espaço, aí o cara já tá treinado, já tá foda, e ele é do karatê, inclusive. E aí ele já tá forte pra caralho, então o que vier pra ele é tranquilo. Pode dar tapa na cara e foda-se. tá ligado? Eu acho ele um cara massa. É, como líder, como personagem, assim, que a gente acompanha a história do que ele pôde fazer pelos caras que ele fez, eu acho ele um cara foda.
Saquei, entendi. Eu acho engraçado que quando tu falou esse cara, não, ele é um cara do Karatê. Eu lembrei logo de uma parada de um mangá, quando eu vi a cara desse personagem, que é... Se não me engano, é um nome até longo, é Karatê Sokoshi Kohinata Minoru, que é um galeguinho, tá ligado? Que ele não sabe lutar, ele apanhava e tal, até que ele resolve aprender Karatê. Um grupo muito louco lá, de categoria de base da escola, só que os caras são grossos, tá ligado? Aí, eu não deixo de notar que ele parece muito com um personagem chamado Mutou Ryuji, tá ligado? E esse cara não. É um dos caras mais grossos que eu já vi em um mangá, velho. Jura você. Tem escudo nada não. Beleza, luta o cara até luta, tem que ter o respeito, tem que ter honra, tem que ter não sei o quê. Mas não vai pensar duas vezes em descer um sarrafo em você gostoso não, velho.
O negócio dele é dar pancada.
É, pô. O trabalho dele é dar pancada.
É que nem o Massaranduba, né? Eu nasci pra bater em outro cara.
É bem isso mesmo. E se você olhar a cara do boneco, ele tem praticamente a mesma estrutura do maluco Terraform. E é tão pancador quanto, pô.
É o porrador pra caralho. Eu não cheguei a acompanhar isso aí, não. Mas eu acho que eu sei qual é. Que quando eu tava no site de mangá pra ler, aparecia pra caralho um pivete com a kimono de karatê e o nome eu não cheguei a prestar atenção.
Um cara ali com a cara de rapariga.
Qual o nome, só pra procurar aqui?
Cadê? O nome é muito grande. Karatê Shokoshi Kohinata Minoru.
Caralho.
Ele tem esse duas
mesmo,
partes.
É esse mesmo. Ele parece até com Cosmo, o pivete no bagulho.
Isso. E ela, assim, pra tu que treina, tu vai até achar interessante porque é legal você ver a evolução do cara. Porque ele é um boy que não sabe nada. Entrou pra aprender o karatê, tá ligado? Você vê ele aprendendo a lutar, ele participando de uma luta e sabendo que, pô... Eu aprendi, mas não sei desenrolar. Aí ele vai e aprende a, de fato, lutar. Ele aprende outros estilos porque ele quer fazer MMA pra brigar com um cara lá, um doutor fulano. Enfim, é massa. É realmente legal, velho. É legal pra caramba mesmo. Recomendo.
Eu vou dar uma lida depois. Ele até agora tá com 500 capítulos. Não sei se ele já concluiu, né?
Ele tem duas partes, se não me engano. A primeira, que é ele... Até ele... ficar um pouco mais desenrolado, e a segunda que é um boy que conheceu ele e vai ver meio que o sonho dele baseado nesse galego.
Entendi. O galego do galego.
É.
Eu não sei, Bura, se você acompanha um mangá chamado Tales of Demons and Gods. É um manhwa.
Esse é muito bom. Eu quase li a novel por causa do dele, velho.
Não, tá, cara, eu tô vendo pelo YouTube, eu até comentei no
Drops. O Nieli é um cara absurdamente foda, velho.
Eu já ia falar dele agora, que ele é um dos meus personagens que tá na lista do sentimento pulsante. Porque, voltando àquele genéricão, né, o história genéricão que tá acontecendo pra caralho, o cara que morre e por algum motivo ele consegue voltar à vida. É, só que, no caso do Tales of Demons and Gods, o cara ele morre já adulto, né? Já no pináculo da sua força. É, e aí ele morre e volta quando tinha 14 anos. Com todo o conhecimento dele de adulto, tá ligado? Tipo, ele só fez meio que regressar. Aí ele acordou e falou, caralho, como é que eu tô aqui? O que é que tava acontecendo? Eu tava cercado por bicho agora, tava morrendo agora. Então, o lance é... Ele sabe o que vai acontecer. Ele conhece todo mundo. Ele conhece todos os truques pra ficar forte. Então ele faz de tudo dar certo na vila pra que ela fique próspera e os seus amigos consigam ficar fortes junto com ele pra quando tiver o problema que devastou a vila e fodeu tudo, os caras saber lidar. E porra, a história toma um rumo do caralho. E ele, como personagem principal, ele é um puta personagem foda porque ele sabe de tudo e ele é muito paciente, velho. Tá ligado? Ele é aquele cara que sabe e finge que não sabe.
Sim, exatamente.
Doideira. Ele paga de doido. Ele paga de doido. O famoso João Sem Braço. Diga, rapaz, isso aí mesmo... É, já sabia, otário.
O massa foi ele restabelecendo o clã dele, que era geralmente uma galera rural, né? E ele, como sabia, desenrolou tudo. E não, meu clã aqui é esse aqui, ó, Rochedo, pá. E, pô, meu irmão, tá muito gostoso de ler. Eu tinha dado um intervalo muito grande. Deixei passar em torno de pelo menos uns 30 capítulos. Eu reli de acompanhar e tô muito feliz com isso, velho. Eu tô extremamente feliz.
O que lançou agora foi o 300, né? Eu tô vendo... Tem uns caras no YouTube que bota o mangá assim que sai. Aí eu já leio logo. Já aparece logo no meu feed e eu leio. Outro cara que eu recentemente curti, é de jogo já, é o Captain Price.
Ei, ali é gameplay demais.
Não, ali é um homem.
Ali é respeito, diferente.
Sinceridade, honestidade e sentimentos cavernosos. É, cara, o cara, ele simplesmente é a brutalidade, a tática, a eficiência e a inteligência em um cara só.
E o foda ciência também, porque, meu amigo, o cara que lançou um ogiva no próprio país pra salvar ele, ele tem que ter o cunhão do tamanho do Jirimon, pô.
Doido, pô.
Os caras tão atacando lá, rapaz, o que é que tu vai fazer? Pera aí, vou resolver isso agora. E o que é isso? Subiu um ogiva, eu sei. Ele mandou pros Estados Unidos, pô, um míssil nuclear.
Acabou, foi tudo. Aquela missão, inclusive, que você falou, pô, é massa que, tipo, não tem energia, não tem nada.
Porque a potência da bomba gerou um pulso eletromagnético, isso é real, tá ligado? E fez com tudo que fosse de energia morresse. Meu amigo, é um breu do caramba, velho. Puro breu, e você não vê nada e a missão é massa.
É doideira. Eu achei ele foda também. Eu conheci o Captain Price quando tava jogando o... Esse novo Call of Duty que lançou agora, que é o Warzone,
sim,
né? Que
o Warzone,
é
sim.
É só o Call of Duty Modern Warfare.
O remake do Modern Warfare. É... A história foi rebootada, pelo visto, né?
É... Não, acho que não. Tem nada a ver. É outra coisa, é outra história. Aí, cara, como o MW1, 2 e 3 é mais... Digamos que a história é mais falada em cima de um mapa, né? Você tem que prestar atenção nos diálogos. Lá não. No Modern Warfare, não. Ele já é... as pessoas já conversando, interagindo uma com as outras e tal. Que aí me deu um feeling maior dentro disso aí, porque você conseguia ver a expressão dos personagens, tá ligado? Uhum. Conversando um com o outro. E quando chegou o Price, o general lá dizendo, ah, agora o exército de fulana, que a Farah, né, que a Farah tava ajudando a galera, eles agora estão sendo como, como é que posso dizer? Dado como rebeldes, ou seja, eram inimigos dos caras. Tipo, ela passou de ser aliada pra inimiga em coisa de 10 segundos, tá ligado?
Entendi.
Aí o Price falou, como é, rapaz? Não tô ouvindo, não. aí eu digo, é isso aí mesmo. Aí falou, bicho, é o seguinte, você puxa a coleira dos seus cães, meu irmão. Pro general, pico, tampa de cruz. Aí ele, por quê? Ele disse, senão eu vou lhe enforcar com ela. Aí o general falou, opa, calma. Deu meia volta e foi embora. Sabia que ia tomar no cu. Meu irmão, o bicho botou o pau na mesa e falou, ó, o meu pau, ele tem 2 metros. Pra gente começar a conversar, você tem que lamber do 1 metro até 1,5 metro. Aí o general falou, não dá, que é muito cacete pra mim, não tem condição nenhuma. Ele foi e saiu. E, meu irmão, os caras não queriam nem saber, velho. Os caras queriam resolver. Digo, ó, velho, é o seguinte, a guerra é aonde? É ali, bora. E aí ele lá, eu tava pra foder. Eu achei ele um cara do caralho.
Um cara necessário nos tempos de hoje, na verdade, né?
Sim. Demais. Um homem, né? Um homem de respeito e responsabilidade.
Com certeza. E, pô, meu irmão, detalhe, leal aos ideais dele, sempre, velho. Tanto que tu jogou os outros Modern Warfare, né?
Joguei 1, 2 e 3.
De acabar o sabão, se é que me entende. E ele lá resolveu o cara que acabou o sabão. Meu amigo, que vingança foi aquela, velho? Meu irmão, dá pra fazer um filme daquilo ali e eu reprisar 500 vezes, tranquilamente, velho.
Dá, ficou muito pesado. É um homem, tá ligado? O cara, tipo, não tem o negócio dele resolver, independente do que aconteça. Ah, tem que derrubar um prédio? Tá. Cadê a bomba?
Justamente. E sem o detalhe, você vê que a marca registrada do cara é o quê? O chapéu de pescador e o bigodinho. E bora lá.
E o charuto.
Exatamente. O cara fuma até, sei lá, tuberculose terminal. Ele vai estar com o charutão lá dizendo, e aí, cadê? Cadê o menino bom? Ele é muito bravo, pô. Ele é muito bravo. Eu pago muito pau pro Price também. Pago pau demais pro Price. Eu não sei porquê, mas a galera da franquia curtia muito o Gaz e o Ghost. Mas eu sempre achei o Price mais desenrolado.
Não, o Price foi sempre melhor. É mais o mais cabuloso. Eu acho ele mais. Mais hombre. Hombre em gameplay.
Pois é. E a última missão do Modern Warfare 2 é a melhor missão de um jogo de guerra que eu já vi na minha vida. Na moral mesmo, na grande mesmo, na de 10. Puta merda, muito
eu gostei. Eu gostei, assim, eu joguei, mas é aquela coisa, tá um pouco mais datado, tá, mas não deixou de ser legal. É, agora o mais atual, né, o Modern Warfare mesmo, porra, achei mais doideira, velho.
Com certeza.
Porque tem essa a questão da interação humana, tá ligado?
Sim.
Eu achei muito melhor, velho. Você vê a galera se mobilizando, fazer as coisas, não você ter que ficar lendo a porra, vendo um mapa que você não entende porra nenhuma e os caras conversando bosta.
Tô ligado.
Porque todo jogo de tiro antigamente era desse naipe. Agora fala em boneco aí, amigo.
Pois bem. Eu acho. Assim, me condene. Eu ia falar, não. É, eu acho legal o Kratos, mas só que o Kratos pra mim dele deu uma farrapada, apesar de desgostar muito. Aí eu penso, pô, mas quem equivalência é tão legal quanto? Eu pensei em um cara que pra mim é mais desenrolado que o Clayton, que é o Dante. Velho,
O Dante é carismático, ele é um cara carismático, ele é um cara bagunceiro, ele é um cara da loucura. Ele quer comer a galera, ele quer bater punheta enquanto mata bicho. Pô, o Dante é foda, velho.
Ele
Dante
é, velho. Ele é o cara do fundão da escola que te dá nota boa, pô. É isso aí, pô.
É muito bom, velho, o Dante. Tipo, você joga... O que eu achei ruim do Devil May Cry 4 é porque os caras forçaram muito o Nero, velho. Pra Sim. querer ser um Dante da vida, aí não tem condições. Não tem. Não, depois que você tem o Dante, você não tem como fazer um cara parecido com ele. Não tem como, velho.
Assim, na minha enorme opinião de merda, no Devil May Cry 4, o Ned nada mais é do que um adolescente atual de 14 anos que quer mostrar que é alguém sem ser. Tá ligado? Sim.
É tipo isso, vai, eu tenho um braço que bate punheta mais rápido e vira o demônio. Foda-se, velho. E quando chegou o Dante, eu falei, pronto, agora o jogo ficou bom. Porque eu já não tava mais aguentando aquele boneco, cara. Aquele cara vai se fuder.
E o que acontece? Aí eu penso, ué, massa, beleza, vamos jogar. Aí não foi muito pra cara de Neto. Tem medo porque ele não tem Devil Trigger. É um jogo de Devil May Cry. O cara tem que ter Devil Trigger, tá ligado? Então já Sério, começa a me incomodar muito. Daí.
Não me importou muito, não. Nesse
eu me importei, porque eu acho legal. E segundo é que quando eu vi o 5... Ele deixou do seu cara de 14, que só queria mostrar que era alguém, e vira um chorão. Um 18.
Um tá emocore.
Ele virou Simple Plan. Aí eu disse, pô, meu irmão, não. Se fosse pra virar pomba louca, ainda mais pro lado do Blink ali, ó. Blink 182, na moral. Fica mais bacana. Eu sei que vai ficar muito caricato e Dante, mas é melhor. Você ser o tirador de onda do que eu não quero que pai e titio brigue.
É, bom, velho. Cara, ele é um personagem que pra mim, se morresse, não ia fazer muita falta, não. Na verdade, não ia nem fazer falta. Se morresse, foda-se.
Pra mim também não. Mas eu penso no Dante. Dante é um puta personagem legal do caralho.
Eu gosto do Dante. Um personagem que eu gosto também, de filmes agora, é o James Bond interpretado pelo Daniel Craig.
Tu gosta desse aí?
Porra, eu gosto pra caralho, velho.
É porque ele apanha?
Não, também. É porque ele apanha, ele faz missão, ele enlouquece, ele quebra as coisas, a galera fica puto com ele. Porra, James. Você quebrou tudo de novo, ele foi sem querer. E, tipo, ele resolve o bagulho, ele come mulher casada, ele bota pra arrombar, pô. E é isso aí. E ele foi torturado nu, o cara batendo no ovo dele, ele não entregou nada, pô. Se eu tivesse no lugar dele ali naquele banco, o cara batendo no meu ovo... Era só ele me deixar nu ali que eu digo, meu irmão, é o seguinte, não vamos perder tempo aqui, sai me machucar, eu vou chorar. Bicho, o segredo é tal, acabou.
O cara levou uma cordada, a corda deve ter pelo menos um punho de grossura. O cara deu um nó e deu uma lapada no ovo dele. Ele falou, coça mais à esquerda, pô. Pelo amor de Deus, pô.
Você é doido. Cara, depois daquilo ali eu vi o quão homem um cara pode ser, né? Meu irmão... Depois que ele faz isso aí, ele tem que ir no concurso de o homem mais homem do mundo, ele tem que estar lá, pelo menos na fila.
Pois é. E pronto, se, no ponto, eu também botei um 007 na minha lista, mas não foi o Craig.
Foi qual?
Eu tenho uma visão que 007, ele tem que ser o Rodrigo Hilbert do filme de ação, pô. Ele tem que chegar lá, resolver do jeito mais estilizado que tem, botar uma nega embaixo do braço e dizer, beleza. De noite eu fodo, de dia eu mato. Tá ligado?
Tipo Tom Cruise de Missão Impossível, nesse mesmo naipe.
Mais ou menos, o Tom Cruise é muito escandaloso. Já o é bem estiloso.
Sem pra escândalo. Mim, porque isso, o Tom Cruise, ele, toda vez que ele ia dormir, ele comia alguém, né?
Verdade. Verdade. E o que acontece? Pra mim, o 007, o que eu disse, esse aqui é o bichão, é aquele do Pierce Brosnan. Não sei se tu lembra.
Não, eu não acompanhei tanto. Eu comecei a acompanhar o 007 depois do Cassino Royale.
Meu irmão, ele tem um que é o Novo Dia Pra Morrer. Velho, esse filme tá na minha mente até hoje, velho. Porque é muito bom. E tem o lendário também, O Amanhã Nunca Morre. Que ele consegue, no começo do filme, tá fugindo de uma galera porque ele tá matando não sei quem, matou alguma coisa, não lembro. Pô, meu, ele destrói uma base militar inimiga, pula num paraquedas com a bandeira do como é o nome? Da Inglaterra. E foda-se os caras, pô. Ele simplesmente chegou, explodiu o lugar, saiu e beleza, tá num bar, escolhendo a negra.
Tamo junto,
pra meter.
Tamo junto.
E se você for lá, bota aí no Google 007 Pierce Brosnan, ele tem cara de quem é comedor de casada, pô. Porque é o que ele faz, tá ligado? É o que ele tem que fazer, simplesmente chegar lá, matar a galera de manhã, usar os uma coisa que todo 07 pra mim tem que ter, é apetrecho, tá ligado? Ele chegar assim, pegar o laser do relógio e cortar vidro, sei lá, mesmo que seja mínimo, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele é um espião. E pô, velho...
O que eu acho massa do Daniel Craig é porque o você vê que nas cenas de luta, meu irmão, é pau, velho. Tipo, é parece pau que mesmo. Os caras estão na rua brigando, velho. Tipo, pô, tem dois homens brigando ali, um cara que sabe, os dois caras que sabem brigar, mas tipo naquele negócio encenado, tipo um Jack Chan, que acaba desvia, dá um mortal pra trás. Não, pô, o mortal pra trás é quando o cara leva um murro muito doido aí. De um,
tem uma pra, cena, então, eu não sei qual é do se é do Skyfall ou se é do Cassino Royale. Eu sei que o Craig, ele consegue bater um metrô, tá ligado? Um trem, não sei. Tem uma explosão, ele consegue pular, levantar assim, arrumar o terno e andando. Que eu digo, pô, o bicho é gameplay demais mesmo, velho.
É o Skyfall, isso aí.
Pô, é muito bom, velho.
Cara, eu curto pra caralho. Eu curto pra caralho a adição do Daniel Craig no 007. Assim, eu não assistia tanto, tá ligado?
Sim.
Logicamente,
mas ele foi um bom início. Mas... Ele foi legal. A turma estilou porque ele foi muito humanizado, tá ligado? Tipo, ele apanha porque ele tá apanhando, ele é 007. Mas, tipo, pô, tem que mudar, né? Algumas coisas tem que mudar.
Numa briga, você não levar pelo menos um tapa, puta que pariu, né? E aí, lógico que eu assisti alguns filmes e tal, mas não... Tipo, era mais novo, né, velho? Não dava tanta importância. Mas quando, por exemplo, quando a galera muda de personagens de uma franquia, tipo o Batman quando era o Christian Bale. Pra mim, eu sou fã do Christian Bale como Batman e não consigo ver outro cara como Batman sem ser o Christian Bale.
Tenho essa bronca também.
Eu acho que ele, diferente disso, ele foi um cara que, porra, chegou pra ficar, tá ligado? Por exemplo, o Ben Affleck que fez o Batman lá da Liga da Justiça, Liga do Menino.
Eu achei ele meio cansado. Eu achei ele cansado.
Eu não assisti por preconceito, velho. Puro preconceito. Então tem gente que quando realmente muda a franquia, muda o personagem, fraqueja. Eu, no caso do 007, eu já realmente acho que foi uma puta adição foda. Mas diga um personagem seu aí pra gente não ficar lastrando muito e...
Fica tranquilo.
E adiantar lá.
Eu tava vendo, assim, tipo, o personagem que eu acho legal... Tem um mangá que eu leio que chama Kingdom, certo? E no Kingdom aparece sempre, entenda sempre, como sempre, um cara que ele vai se destacando demais. O personagem principal, ele é muito bom, isso aí a gente sempre vai concordar. Porque ele é o cara que ele realmente evolui conforme vai guerreando. E aparecem coisas na guerra, situações, ele conhece pessoas que tipo, ele mostra que a guerra não é só lutar com honra, tá ligado? Por exemplo, tem um general lá que ele é o líder dos bandidos, pô. E o cara faz umas atrocidades que a turma diz, meu irmão, isso é desonroso ali. Foda-se, é guerra. Eu vou fazer pra ganhar, tá ligado? E, pô, excelente. Mas o personagem, ele é um cara que ele também quer ser um general, que nem o personagem a gente quer. E ele é muito foda. Foda que o nome dele é chinês e pra pronunciar é desgraça.
Não, meu irmão, eu tenho uma agonia terrível com esse negócio de chinês, japonês, nome muito miraculoso. Eu não decoro não, velho. Eu não faço nem questão de decorar.
Ai, meu Deus do céu. E o King 2 se trata do mangá sobre a unificação da China, o que só deixa tudo mais complicado. É... Cadê? Deus do céu, por que tanto nome zoado, velho? O problema é que tem tanto nome que eu me confundo. Enfim, eu vou achar que, mano, eu não vou ficar penando nisso aqui nada, meu irmão. O pior é que o mangá tem um puta personagem massa, que é o Viadão. Ele é um Viadão, o nome dele é Oki. Que ele é extremamente grosso, velho. O cara é muito gameplay, velho. Ele chegou assim e disse, meu irmão boy, tu quer ser um general? Ele quer. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai agora pra linha de frente ali, ver o que é que tu acha. Se é bonito, se é o que tu quer, se é não sei o quê. Mano, esse boy, o personagem principal, ele toma no Tonhê de modos absurdos, velho. Até desenrolar e chegar aí, ah, saquei, é isso mesmo, é isso aqui.
Tô dentro. Puta,
mano. Pois é, velho. E ele acaba herdando a glaive desse cara fodão, desse Hulk. E ele meio que tá aprendendo o que é a responsabilidade de ser um general. E é muito bom. Mas o problema é que o personagem que eu acho massa não é nem esse. É o do lado. É o outro
é
cara
o,
que também
é quer o, ser um é general. É o amigo véio. Dele. Mas, porra, quem mandou ser chinês? Chinês é a peste, né, velho?
Pois é, velho. Pois é, essa merda.
Dentro do... Eu vou botar dois personagens dentro do mesmo universo pra gente adiantar, né? É, um é o Guts, né? Do Berserk. Uhum. E o... Porra, aqui não tem nem o que se falar do cara.
Aqui né, o nome do cara é Molten, miséria. Eu levei o nome do esquadrão dele, que é o exército Gakuka, e não lembrei o nome dele, que é Molten. E ele é muito desenrolado, pô. Imagina o cara que ele realmente ele é gameplay no campo de batalha. Ele tanto faz ser um guerreiro como ser o líder nato de tipo, vamos fazer o seguinte, pô. Os caras estão querendo vir aqui, vamos avançar por ali, ó. Pegar os caras na meiota. Ei, mas a gente tá sendo aqui, ó. O pessoal tá chegando também, vai matar a gente aqui de banda. Ele, tranquilo, divide aqui em dois, vamos ali, ó. Vocês pegam pra cá, eu mato os caras que vêm ali e a gente se resolve. E ele faz acontecer de foda a foda, velho. De uma forma extremamente foda. Tanto que dos boys, desses três boyzinhos do mangá. Ele foi o primeiro a ser condecorado a ter um cara de moral. Tipo, ó, esse aqui, a decisão que ele quiser tomar, deixa. Porque ele sabe o que faz, tá ligado?
Tô ligado.
É muito massa, velho. É muito bom. Molten, o nome desgraçado.
Voltando aí do eu inclusive, tenho até que ler o Kingdom, que me foi recomendado. Mas, até agora, eu estou preso no Magic. Voltei a ler o Magic. E falando do Magic...
O livrinho, né?
Tem um personagem que eu acho do caralho, que é o Gideon. Eu não sei quem, porque é o seguinte, não sei como é que é a questão da lore, a galera que joga, se a galera conhece realmente os personagens, sabe como é que eles surgiram e o que é que eles fizeram dentro do universo. Por exemplo, o Gideon, ele é um cara, ele é um planinauta, ele é o cara que consegue trafegar pelos planos, que seria o plano que seria basicamente o universo, né? Então ele consegue entrar em um universo, em outro, enfim, e foda-se. Aí o Gideon, ele é um cara...
Ele é um mago guerreiro,
branco, é? Ele é um guerreiro que, bicho, ele simplesmente quer ajudar as pessoas. Ele tem um coração bom. Ele é um general, tipo, tá ligado? Aquele líder nato, não sei se... Realmente agora sim, me pegou, acho que ele deve ser general. Eu não lembro, eu lembro que ele era de Ravnica. Ele é de Ravnica. E...
Irmão, eu escrevi aqui Gideon Magic, a turma já deu todo o background dele aqui. O bicho já é, ele é Planeswalker, não, né?
Plano natal não, porque ele saiu do plano dele e isso. Foi pra outro onde ele foi acolhido. Que se eu não me engano, ele foi acolhido em Ravnica. Ele é de Teros. É, se eu não me engano, ele foi Ravnica ou foi... Não foi Dominória, não. Foi Ravnica, eu acho. Enfim, ele lá, ele tem um cargo foda. Ele é um cara foda. Ele é um cara que briga pra caralho. Tipo, questão de porradaria. Pode contar com ele que ele tá dentro. Liderança, pode contar com ele que ele tá dentro. E o maior de tudo, ele quer ajudar as pessoas, tá ligado?
Uhum.
Ele quer ajudar as pessoas. Tanto é que logo no início do...
Ele nasceu em Arcus de Teros, é isso mesmo.
Sim. Dentro do início do Magic, ele ajudou o plano de Zendikar. E ele chegou lá e falou, caralho, velho, eu preciso estar aqui, eu preciso ajudar as pessoas daqui. Ele já conhecia algumas pessoas de lá e tal, aí foi em comum. E, meu irmão, o cara simplesmente liderou o mundo, porra. Liderou o... Não foi só um... 30, 40, 50 pessoas. Ele liderou o plano ali, velho. O plano de Zendikar foi liderado pelo cara, pô. Tá ligado? As pessoas que foram lutar pra salvar até foi liderado pelo cara. Então,
todo mundo começou a curtir o cara. Na série de contos, né? Tem aqui, eu acho que é o quarto conto. Que o primeiro chama Purificador, a Batalha de Fort Kef, Ravnica e depois a Batalha de Zendikar. E Gideon liderando Zendikar de força defensiva. Blá, 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 blá.
Eu não lembro tanto assim do plano onde ele vivia depois. Eu sei que o Gideon ele treinava lá em Akros, né? E aí a cidade dele foi invadida por arpias e tal. Ele teve que brigar. Mesmo foi uma confusão do caralho. Aí ele, de uma hora pra outra, ele planou e saiu. Tipo, foi acolhido em outro lugar. E aí eu não lembro, porque faz muito tempo que eu li essa parada. E é muita informação acontecendo. Então, inclusive, eu tenho até que dar uma voltada. Mas o Gideon, ele é um cara foda. É, dentro disso, do mesmo ambiente do Berserk que eu tinha falado, é o Guts, que não tem nem o que se falar.
Não há o que se dizer, não.
O cara que tá enfrentando tudo e todos pra poder ter a sanidade de sua amada de volta. E o Nosferatu Zod, né? Que é o rei de batalha. O Zod, eu acho um cara, tipo...
Eu acho engraçado que, assim, até eu não entendi, o Zod só é arauto porque ele queria viver o suficiente pra ter uma batalha foda, velho.
É, tipo isso. Ele só quer... O negócio dele é batalha. Tanto é que ele lutou contra o Guts na forma dele normal. Ele falou, caralho, velho. É isso que eu tava precisando. Você, guerreiro, fez acender a chama. Aí quando virou o Satanás, o cara falou, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Aí fodeu. Aí, tipo, ainda tava se desenrolando a história. Tipo, o Zod, ele é só um cara que quer brigar. E, lógico, ele escolhe seu lado. Mas a partir do momento que ele tem que dividir lados... Ele divide. Ele é um cara que ele quer o dele. Se ele precisar compactuar com o inimigo que ele tem em comum, vai compactuar, tá ligado? Se os dois têm o mesmo objetivo, que é matar um inimigo maior. E ele faz. E, sei lá, velho, eu botei ele porque eu acho ele um cara foda e eu tenho um action figure dele aqui.
Meu irmão, mas não tem o que dizer não, nenhum dos dois não, pô. São os caras mais personagens do quadrinho. Mais foda do mangá, pô. Porra, o Guts é absurdamente foda, pô. O bicho é tão grosso, matou tanto demônio com uma espada que não tinha nada. Ela não tinha nada quando ele matava os demônios. Era basicamente uma espada de ferro gigante. O que é que acontece? Ele matou tanto demônio que a espada pegou, meio que virou uma Demon Slayer por causa disso, pô. Tanto sangue de demônio morto ali que ela disse, ó, não, já manifestei uma parada aqui e agora vai lá com a gameplay, porque não é possível, né?
Ela já ficou, ela já deu um pontinho a mais de sentimento. Oi. Maravilhoso. Mas não só ele. Tipo, a galera do bando do Falcão tinha alguns personagens interessantes. Por exemplo,
tirando o Corcus lá, o resto é tranquilo.
O Judeal, né? Que era um dos caras
ajudou,
que
era isso, né?
Amigo do Guts. Foi um dos caras que ajudou pra caralho. Ele assim que era questionando mentalmente. Um cara confidente, trocava ideia. E porra, foi um bom personagem, velho. Um bom personagem que faz falta pra caralho, tá ligado? Que o Guts basicamente é quem ele é hoje. Fez algumas das ações por conta das conversas que ele teve junto com ele. Que assim eu acho. Mas diga um personagem seu, meu amor.
Eu ia falar até de outro, mas quando tu falou de Magic, pra mim, da época que eu joguei Magic, nas cartinhas mesmo, é impossível não lembrar do dragão fodão. O nome é escroto.
Nicol Bolas.
Ali é, cara, gameplay, velho.
O Nicol Bolas, ele... Como eu tô lendo agora, ele não apareceu ainda, mas ele ainda vai aparecer. Então a galera só comenta dele. Ele é um cara forte. Filho da puta.
Ele é um dragãozão escroto, meu irmão.
Não, ele não é só escroto, ele é escroto e filho da puta. Sim. Ele enganou muita gente e dentro disso, as pessoas que foram enganadas por ele temem ele porque ele é muito forte. Ou seja, aí, tipo, geralmente as pessoas... É como se ele fosse o agiota. Ah, eu preciso de dinheiro, preciso de poder e tal. Ó, o Nicobolas tem, mas é aquela coisa. Olha o preço aí pra se pagar. Tem que ter.
O bicho, tipo, se não me engano, ele é o dragão... Está o mais foda que existe, pô.
Tem o Ugin também, que é irmão dele, que é cabuloso.
Sério? Isso aí eu tô fora.
que é um que também é um dragão ancestral, que é forte pra caralho, e ele é uma das pessoas que ajuda a Zendikar, né? Uma das criaturas que ajuda a Zendikar, porque ele é uma pessoa. Mas o Nicol Bolas, ele é foda. Ele até agora não apareceu. A galera só comenta dele, mas comenta com medo. Medo. Os caras falam dele.
É,
fala
mas
dele,
ele é gameplay demais, pô.
E aparece. E você vê que os caras estão falando com medo e bem recuado. Falou, ó, não vou falar o nome dele alto, não. Vai que ele escuta, né?
É bem isso mesmo, velho. E a carta era foda também. Mas enfim. É, de personagem foda, olha. Cadê aqui a listinha? Eu olho e penso, eu digo, é, mas eu quero mencionar esse aqui mesmo, apesar de ser do desenho de 900 episódios do Pirata que Estica. Pra mim, o personagem mais foda daquele maldito mangá sempre vai ser Zoro, velho.
Cara, ele tá na minha lista também, velho. ele tá na minha lista, não só o Zoro, mas como o Oden também.
Sim, o Oden é foda. Ele é um cara muito gameplay, velho.
Ele é um cara bem
quisto. Ele é bom do caramba, meu irmão.
É um cara bem quisto pra caralho. É um cara forte. É um cara que, porra, ele só quer o bem. É, digamos que ele é o Komachi, o Suikichi Komachi. Ele é um cara bem pra caralho, só que forte, né, velho? Tipo, ele quer o bem de todo mundo. Ele quer que tudo dê certo. Quer tirar o mal, mas, porra, o mal é foda. E é isso, velho. O Zoro também eu acho foda, tipo, a lealdade que ele tem, que ele vai adquirindo ao Luffy ao decorrer do mangá, do anime que você esteja vendo e tal. Você vê que ele é um cara que sempre procura ser forte, que defende com unhas e dentes o bando. Tipo, ele é um cara foda, velho.
Sim. Demais mesmo. O cara, ele, meu irmão, eu não quero nem comentar pra não estragar quem for ler essa merda, se é cara valer, mas... A história de vida do Oden, puta merda, meu irmão. É de dar orgulho, pô, de você dizer, velho, isso é um homem de verdade, velho. Tá aí, um cara que ele viveu pra caramba, teve bons amigos, viveu de forma honrosa. E, meu irmão, ninguém pode falar mal do cara, não. Nunca.
E todo mundo gosta do cara.
Uhum.
Todo mundo gosta do cara. Tipo, tem gente que é leal ao cara, leal à família do cara, mas o cara... O Oden, ele é o cara que se humilhou em prol da no cara que se humilhou em prol do país, pô.
Justo.
É doideira, é foda. Aí, tipo, é aquela coisa, quando a galera descobriu quem ele era, a galera já falou, caralho, velho, que merda, hein, velho, a gente fez aqui, rindo desse cara, mas é isso.
Por favor, diga o seu aí.
Cara, digamos que o Naruto, né, dentro do anime do Naruto, temos o Itachi, né, o melhor personagem já criado daquele anime lá.
Eu ia comentar, mas vou deixar pra ele, que o bicho abriu o podcast hoje falando sobre Itachi, então eu vou dar essa graça a ele.
Pois, cara, o Itachi, ele simplesmente é um bom, cara que...
Dá que pra é sentir foda, tu falar rindo, pô.
Porra, é, pô, cara, não tem como você... Caralho, o Itachi, ele tava um passo à frente de todo mundo, velho.
O melhor é o mangaka falar que, tipo, não, o Itachi só morreu porque senão ele ia resolver tudo. Caramba, meu irmão. Não tá vindo animado à toa, e Itachi resolvia.
Tipo isso. Caralho, velho. Tipo, meu irmão, o cara tava um passo à frente em tudo que acontecia, em tudo que ia acontecer. Ele já tava premeditado, ele já tava arquitetando, ele já tinha um... Tá ligado o Batman?
Sim.
Que ele tem um plano contra tudo que é herói, caso de merda.
O famoso vai se fuder, muito preparo.
É, se der merda, eu tô dentro. Se der merda, eu resolvo. Pois é, temos o Itachi, ele é o cara que, tipo, ah, faz da merda, beleza, fica tranquilo que eu tô aqui. Eu sei como é que resolve aquela parada. E é isso, velho, o cara simplesmente, ele de novo é um renegado, ele é um cara que queria proteger todo mundo e teve que fazer a parada que fez e foda-se. Entendeu? E ele deixou a pessoa que mais amava vivo porque ele não conseguiu matar o irmão dele. E aí começou a vida de renegado, sempre visitando ali o irmão, ver como é que ele tava e dando sempre o apoio moral da maneira vilã possível, e até todo mundo descobrir quem ele era e falou, caralho, o Itachi era tudo isso, os caras, this is Itachi.
Pois é, mano, e, pô, meu irmão, quando é revelado o plot de verdade dele e tudo mais, o porquê ele fez o que fez e pai bola, meu irmão, não tem, definitivamente não tem como alguém olhar e dizer, ele é um filho da puta. Não, pô. Ele fez tudo o que podia pra manter a parada que ele acreditava, pô. Meu irmão, Não é qualquer um que chega assim e mata o próprio clã e tal, por um bem maior, não. Tá ligado? É muito foda, velho. Eu dou uma moda pra ele.
Também, além do Itachi, tem o Jiraiya aqui. Porra, é um coroa que é foda.
Eu
um
admito cara que quando ele morreu, eu chorei. Eu fiquei
não, eu fiquei balançado. Eu fiquei
eu
balançado.
Fiquei amuado.
Porra. Porque o coroa, ele cativou. Ele cativou o cara que acompanhou a história. Cativou pra caralho. Ele era um cara bom de porrada. Ele era um cara que tava guiando o merdinha do Naruto. Conseguiu guiar ele. Era um cara que, tipo, era safado. No termo de putaria. E, porra. Massa, véi. Era um cara. Que tinha tudo pra ser o melhor, mas ele não queria ser o melhor. Justo. O negócio dele era putaria e vagar no meio do mundo fazendo as histórias de safadeza dele. E é isso, tipo, porra, eu tenho a convicção que eu posso ser o melhor cara que tenho, mas eu não quero, velho. Eu quero andar no meio do mundo e foda-se. Eu quero andar em puteiro, bordel, e eu faço o que eu quiser. Tanto é que ele, até em missão, ele fazia sozinho, porque ele tinha cacife pra fazer sozinho. Tanto é que ele só morreu porque realmente ele descobriu muito depois o que tava acontecendo ali.
Pois é. O pior é que ele desde pivete sabia da profecia que, tipo, olha, tu vai treinar o bichão. O caba que ele vai ser o meninão dos peixes bete. E ele fez, caralho, velho. Por que eu, pô? Eu só quero curtir minha vida, tá ligado? Quero ficar tranquilo, quero ficar de boa e tal. Ele, de qualquer modo, ele acaba aceitando o destino dele. Mas, pô, meu irmão, desde o início você vê que tudo que o cara queria era só paz, pô. Ele só pois queria é. Pegar a dele, pô.
Só queria paz e dar uma gozada, velho. Mais nada. Tomar um saque e dar uma gozada.
Porra, meu irmão. É triste, mas o cara é muito foda. Ele é extremamente foda. Eu não consigo achar massa o pai Naruto lá, o Minato. Tem muita gente que bota ele como bichão, mas ele pra mim é só mais um mesmo, velho.
Não, ele é um cara forte, mas tipo, não tem muita coisa além disso. Só um cara forte.
Fato.
Tipo, de cara forte pro cara forte, a gente tem o Guy. Que, porra, ele é Ei, forte, ele é carismático Guy, pra caralho.
Guy, ele é absurdamente forte, velho. Tá aí, pronto. Tá aí um caba grosso de Naruto que eu acho que ninguém consegue refutar o quão grosso ele era, velho.
Na moral. Ele tava aí na. Tipo, se for um pelo outro, o Guy é muito mais interessante, é muito mais carismático. Ele é um cara que, porra, que treina a galera que quer ver o bem do estudante dele e tal, que tá ali, precisou, ele tá ali. Me ajuda aí, Guy, beleza, bora. O poder do bigode, da sobrancelha, foda-se, é isso, velho. O Minato, mano, eu acho um cara super estimado demais.
Tu já parou pra pensar assim, na humilda mesmo, que no Naruto em si, cada situação que o Naruto tá, gente, toda vez que o Gai aparecia, isso já desde o começo, quando o Gai apareceu lá na primeira aparição da Akatsuki na vila pra pegar Naruto, os caras, ei, esse aí é gameplay, viu?
Calma aí, que esse aí é meio nervoso.
Aqui a gente se retira, porque esse é cabuloso. Não, mas a gente dá um pau em geral, ele, ei. Ele é o único aqui que consegue me brigar e passar por cima do meu Sharingan aqui. Então, recua aí que o bagulho é doido. Eu digo, eita, bichão da peste, velho.
É aquela coisa, o homem chegou.
Pois pronto, é.
Digamos, é igual o Shanks quando chegou pra acabar com o Marineford.
Pois é, velho. Meu irmão, Shanks é um cara que quando eu li o mangá, eu disse, pô, ele, naturalmente ele já sabe que ele é foda. E, meu irmão, ele quando reaparece, já sem um braço, apanhado, e a gente fica, ah, o bicho tá galo cego no braço, pô. Ele já chega com outro maluco lá, o Mihawk, dizendo, ei, quer brigar? Porque ele vem esse aqui, mano, com um braço só eu como seu cu. Então fique na sua aí que eu só quero comemorar aqui que o Ruffy agora é pirata, ele. Porra! Um braço só, velho!
Inclusive, e olha que o Mihawk é o melhor espadachim do mangá, né? Que é o cara mais conceituado. E o foda foi que o Mihawk quando tava plantando e bordando em Marineford, quando ele chegou, aí os caras falaram, ei, não me chamaram pra aquele ali não.
Pois é, exatamente.
Eu digo, aqui eu me retiro, eu quero falar o seguinte, tu vai querer acabar com essa porra ou tu vai... Ou a gente vai precisar se envolver. Os caras, não, pô, ei, fica tranquilo. Olha, galera,
deixa eu passar aí, pô.
Acabou a bagunça, tá ligado aquele ditado, bagunçou, veste a roupa e vai embora, pronto, ele chegou
bagunçando. Sim, sim.
E a galera, tudo vestiu a roupa e vai embora, acabou.
A gente não é no time, pô. O time acabou. Já era.
Ô, balão. Mas, porra, é foda quando tem esses personagens assim que são realmente fortes e a galera para de fazer tudo que tá fazendo porque o cara chegou. Falou, olha, rapaz, o homem chegou ali. Quem é o homem ali, rapaz? Pergunta não. Foi o Gai no caso do... Quando o Kisame e o Itachi invadiu a vila pela primeira vez.
Isso, pô. O Gai quando chegou, a turma, ei... Porque ele é muito forte, né, Gai? Relaxa, pô. Eu já desenvolvi aqui uma técnica de lutar olhando pro reflexo na água. Eu não vou olhar pra ele, não. Eu digo... Eita!
Eu recentemente li alguma coisa que tinha um cara que era estupidamente forte. Que ele chegava e os caras falaram: opa, e aí, amigo? Tranquilo? Não, pá, a gente tá só. Tamo aqui, pô, só conversando. Ninguém tá brigando aqui, não. Brigando, não. Brigando. Ninguém tem ninguém brigando aqui, não.
Hoje poxa, em
a gente
dia,
aqui é amizade da porra.
Hoje em dia, Naruto se resume muito a Naruto e Sasuke em si, mas se você parar pra pensar, tinha muito personagem fodão lá, né?
Não,
o primeiro Hokage mesmo, tu lembra dele brigando com o Madara, isso logo no início da Guerra Ninja, contando como foi, né? Irmão, o cara fez praticamente um deus de madeira e rebocou o cara que tava com a Kyuubi e o Susanoo nela, pô. Eu diguei que tá com a bexiga,
cara, véi. Ele tem é aquela coisa, tem um puta background do caralho, com muita gente foda, e os caras só deram foco de um viado procurando outro cara que é viado, porra. Só, indignante um viado galego querendo pegar um viado moreno, pô, vai tomar no cu.
Indignante demais mesmo. Mas eu concordo fuder, com você,
velho. Um puta universo do caralho e o filho da puta faz uma porra dessa. Mas então, diga mais um personagem, meu amor. Minha lista tá quase acabando, só tem mais 5 personagens, onde 3 é de um mangá e 2 de outro.
Já aqui eu já vou empurrar um personagem de um filme. Eu disse, eu tenho que botar esse aqui. Pra mim, é o Rock. Eu ia botar o Falcão, porque é muito mais legal um caminhoneiro que ganha de quebra de braço.
Caralho, o caminhoneiro do quebra de braço é foda. É arrebite, travesti
e quebra pois de braço. Pois é, exatamente. Mas o Rock, a carga sentimental e fodonal que ele traz e o filme traz, é muito foda. Ali é um homem de verdade, pô. Era ninguém... Mas sempre tinha, era agarrado naquele princípio dele, tipo, eu tenho que treinar, eu tenho que lutar pelo que eu preciso, tenho que defender minha honra, e é isso aí, velho. E já levou dedo na cara da vida, aí o pessoal humilhava ele, veio, sei lá, até a Rússia tentou bater o cara e o cara, não, pô. Aqui a gente desenrola, vamos lá, vai brigar com o Russo. Depois do quebra-cal com o Russo, ele deu uma lição de moral nos caras, tipo, ei, a gente não tinha que estar brigando não, pô. Você é russo, eu sou americano, mas a gente é gente, a gente é humano. O tradutor do outro lado, os Estados Unidos, tá dizendo aqui que a gente é pior, viu? Tá ligado?
Caralho!
Lembra não do filme, não?
Eu assisti o último só, velho. Mas eu lembro de pouca coisa, mas foi muito tempo que eu assisti essa porra.
E ele é um cara que, se você parar pra pensar, ele é um cara da paz, pô. Ele só queria fazer o dinheiro dele e viver a vida dele tranquilo com a mulher dele e tal. Aí chega, sei lá, Apolo, ficou indignado porque perdeu, aí quer brigar com o Rock de novo. E Rock, beleza, vou lutar mais uma vez. Aí luta. No 3 ele tá no auge, tem um treinador dele que disse, pô, cara, só quer viver uma vida tranquila. Vou arrumar umas lutas aqui, categoria de base, que é pra ele só continuar lutando e continuar ganhando os títulos e tamo tranquilo. Aí chega um cara que fez a mesma onda que ele, que é o negão lá, o Mr. T. Eu não lembro o nome dele no filme, acho que é Clubber Lang. E ele tem uma voz fina. Eu quero o Balboa! Eu vim bater no Balboa! Eu quero ele!
Estilo Anderson Silva.
É, véi! E, tipo, o melhor é... Ele tá muito tranquilo com tudo, o Rock. E ele, eu quero o Balboa! Eu vim bater no Balboa! Aí a mulher dele, ah, você devia se comportar, não sei o que, você é um homem. Ele, um homem? Eu sou um homem! O Balboa é viado! Venha na minha casa que eu lhe faço o que é um homem de verdade! Eu digo, deu a porra! Ei! Aí pronto, foi quando a gameplay começou, né? O cabo disse que ele ia comer a mulher do outro e... Saiu o Rock 3.
Aí mas, começou pô, a parada acontecer, aí também é foda, eu vou comer sua esposa, ei! Peraí.
Vou mostrar a sua esposa que é um homem de verdade. É, meu irmão, o Rock tem que estar, velho. O cara que não assistiu o Rock, ele tem que assistir, pelo menos pra entender o que é ser um homem na vida, velho.
Eu assisti, mas faz tempo. Agora, não sei se eu já até comentei no Drops que a gente fez sobre otakaria, de um mangá chamado A Journey to the West. Você chegou a ler, não?
Não, eu disse que não ouvi, pois não. Pois
é. Tem 3 personagens que eu queria citar, que é o Tang Sanzang, o Wukong e o Gautama. O Tang Sanzang é o cara que atualmente ele tá desafiando o Reino dos Céus.
Porque é o seguinte, qual é a missão do bagulho? A missão dos caras é recuperar o Sutra. Que o rei do céu queria o Sutra pra tentar restabelecer a ordem e tal, mas o cara tá tocando os aralhos. E qual foi a treta? Os caras foram pro Nirvana pegar o Sutra pra poder entregar pros céus e aí receber honra, prêmios e o caralho, e foi o que aconteceu na primeira jornada. Que aí, o Tang Sanzang tem seus companheiros que conseguiram fazer essa proeza. E agora, na saga do A Journey to the West, quando ele começa, ele já começa explicando o que tá acontecendo, pá. E aí, a história se remete em os caras pegar o Sutra e devolver pro Nirvana e foda-se, meu irmão. É isso aí, velho. Imagina só, a bagunça que os caras fizeram entrando na trilha demoníaca pra poder pegar o negócio, os caras têm que voltar pra lá. Pelo menos os caras já sabem, os caras estão com o Sutra levando pra lá. E aí é o céu inteiro, meu irmão, querendo pegar os caras. E aí o Tang Sanzang, ele é um humano, forte pra caralho, líder do grupo dele. Ele, o corno que vira cachorro, um porco e um demônio da areia e o Sutra. E aí, porra, ele é o líder, ele é o cara foda, o cara que treina. Irmão, ele é um cara respeitado, tá ligado? Por onde ele vai, os caras têm respeito por ele. O respeito ou medo. E olha que ele é humano. E o Kong, ele é um macaco, como a gente já sabe, o Kong, foda-se. Ele é um macaco, ele é do céu, só que ele virou um renegado porque ele vai, tem hora que ele ficava muito maluco, ele começava a quebrar tudo. Tipo, ninguém segurava o bicho. Tá ligado? Um cara que ninguém segura. Uhum. Era o Kong, pronto. A galera tinha medo dele no céu, porque ele não sabia quando é que ele podia ter mais uma vez uma loucura. E nisso ele é um companheiro também do Tang Sanzang. Deve muito respeito ao Tang Sanzang, a porra toda. E cara, ele é um cara muito forte e é um cara que ele só queria, porra, sua amada lá no céu, pá, tranquilo, viver de boa, sem confusão nenhuma. E o Gautama é um cara que ele, dentro do ele é um cara do céu, ele é um guerreiro dos caras.
Eu tô vendo aqui tu falou, fui lá no Google dar uma sacada. Esse Tang Sanzang é um maluco de cabelo branco, né, véi?
Ele é
ele tem uma cara de careca, ele tem uma cara de ser um porradeiro nervoso,
ele
meu irmão.
Ele é porradeiro pra caralho, pra caralho.
Eu acho que esse mangá aí, A Journey to the West, pelo que eu tô vendo aqui, ele é chinês, na verdade, né? Deve ser do mesmo autor de um dos caras que eu ia recomendar aqui o mangá, que é o Feng Shengji.
Os dois últimos personagens que eu vou falar é do Feng Shengji.
Puxa, pode ficar à vontade.
Aí, o Gautama, ele era um dos caras que controlava o Kong, tá ligado? Um dos caras que virou amigo do Kong, queria o bem dele e beleza. E um dos caras que se rebelou contra o próprio exército. Porque ele falou, as coisas aqui estão erradas. Aí os caras falaram, como assim tá errado, meu irmão? O rei não é mais quem ele era. E eu não admito essa porra. Vamos resolver. Aí os caras, não, que também não é assim. O bicho foi exilado do céu e tá aí no meio do mundo. Vivendo, tipo, ele tá vivendo clandestino pra resolver a parada. E quem vem pra cima, o bicho, dale. Madeira. Tipo, ele é um cara do bem pra caralho. Do bem pra caralho. Os caras têm um respeito e um medo terrível dele. Porque ele realmente é muito forte. Aí caralho. Eu achei que esses três personagens são os mais cativantes, assim, do bagulho. Falou, pô, o personagem de gameplay da Portanque Sanzang é o homem de respeito e sinceridade.
Pô, velho, eu tô vendo aqui e realmente tá me dando vontade de ler isso aí pra saber qual é que é, velho. Tá muito
massa, É bom, velho. É muito massa, velho. Tudo colorido, é legal pra caralho. É divertido. Lembrando, você falou do Feng Shengji, você tem mais algum personagem pra dizer?
Não, eu só queria falar do Feng Shengji mesmo, porque... Meu irmão, eu li ele totalmente sem compromisso. Totalmente
também,
mesmo sem compromisso.
A mesma coisa.
E eu fiquei maravilhado, pô. Como é que um negócio tá tão bem bolado assim, pô? Pelo amor de Deus, aí. É muito massa. E, tipo... De background do Feng Shengji, o que é que pega? É um boy, que ele é um filho asqueroso de um... Muito, muito asqueroso ele era, de um rei. Muito boçal. Que esse rei e o irmão dele foram os caras que conseguiram, entre as gigantescas, segurar a onda entre os deuses, certo? O que acontece? Esse cara acabou que os deuses foram lá resolver essa parada e, mano, ele conseguiu meio que reencarnar em um boy. E vai treinar, aprender a fazer as paradas com o braço dele malucão lá, o tio dele, que é um dos caras mais grossos que eu já vi na minha vida em mangá. também é absurdo.
É, inclusive a minha lista tá só o tio dele e ele. Eu não coloquei
o cara lá do
renegado, porque não valeu muita... Tipo, é um cara massa e tal, mas na hora do quebra-pau ele não consegue ir por alguns motivos, né?
Tinha um cara que também que era gameplay, Vitor, só que ele acabou morrendo. Lembra dos demônios verdes lá, preto, não sei o nome. Não sei nem quem era aquela raça lá, porque faz tempo que eu vi. Eu sei que ele conseguiu liderar, ele juntou todos os povos na base da grossidão.
Sim, era esse cara, eu sei qual é, pô. É esse cara então, mesmo, esqueci o nome dele, dele é um muito doido. Ligado,
é muito doido.
Mas só que quando o bicho pegou, ele não podia ir por conta
de doença. Ele já tava morrendo, pô, justo.
É, tava zoado. Então, ele fez o que podia fazer, mas a gente não acompanhou, né, velho, o lance. É por isso que pra mim eu só coloquei o Wu Gang, que é o pivete, que ele morreu e voltou à vida na pele de um escravo e conseguiu, porra... unificar nações, tá ligado?
Na base da pancadaria,
na base da loucura. E tipo, uma galera gostava dele pra caralho, outra galera odiava, mas porra, ele falou, ó, velho, quem não gosta de mim vem pro pau, a gente resolve essa porra na munheca.
E lá que era também, irmão, pode falar.
Que era uma das leis do cara, velho, não gostou de mim, vamos resolver X1. Aqui no X1, beleza. E o tio dele, que é o Ziu.
Isso. Tio Ziu.
É o cara que conseguiu matar um deus. Um homem isso. Que conseguiu matar um deus. Só com...
Só na arte da espada, que ele é malucão lá, velho. Aí ele desenvolveu a espada louca de fogo, que é a God Slayer, praticamente. Mano, e tem muito personagem massa. Pena que, assim, vez ou outra perde o brilho. Mas é muito maravilhoso, velho. É muito maravilhoso. Mas, mano... É um problema de um deus que foi o que se rebelou, que eu acho que ele tinha o poder da Fênix, do ódio, alguma coisa assim, tá ligado?
Sim.
Pô, meu irmão, quando ele encarnava a loucura mesmo, o bicho era gameplay, pô, também pagava um pau da peste pra ele, só que ele não rendeu um quinó depois, pô. O vilãozão também, que é o
Tian.
Puta que lá merda, velho, que vilão da porra, meu irmão.
Todo mundo tinha medo do cara.
Todo mundo tinha medo do cara,
aquela coisa, rapaz, cuidado que Tian... Quando chegar aqui, digo, não, pelo amor de Deus, não chama ele, não.
É, exatamente, pô. Não, vamos resolver aqui essa guerra antes que Tian acorde. Até que Tian acorde e faz... Que porra é essa aqui? Só e acabou. Todo mundo perdeu na farofa dos dois lados. Puta merda, velho. É muito bom. Feng Shenji. E é colorido pra você que tem trauma de preconceito com mangá.
É coisa diferente. Preto e branco.
Demais.
Mas então, acho que ficou só por isso que a minha lista já acabou. Você tem mais alguma na sua lista aí?
Tem uma menção honrosa só agora, que é um cara... Deixa eu ouvir falar de The Breakers?
Não chegou. Você já... Na verdade, eu não li, mas você falou, inclusive, no drop da Otakaria.
Tem um personagem lá no The Breaker que ele é o... Enfim, é basicamente o dragão das nove estrelas, entre aspas, gigantesco. E, pô, meu irmão... É muito massa. É isso mesmo. O Dragão das Nove Artes. É o Shumuhan. É coreano esse mangá. E ele é muito porradaria louca, tá ligado? Extremamente porradaria louca. E do nada ele encontra um boyzinho que era fracassado. E tipo, se bicha ninguém na vida. Só que eu não quero que ele apanhe. Aí ele ensina o boyzinho a brigar. E esse boy, quando tá motivado, ele também vira o cão do segundo livro, pô. E é massa. Pena que acabou muito mal escrito a segunda temporada, que é quando o boy já começa a desenrolar essas coisas, tá ligado? Ficou muito mal feito, do nada tem uns plot muito bosta, mas vale a pena ver pela pancadaria, porque é muito bem escrito. Muito, muito bem escrito. E na base do Mão ainda, no mesmo estilo do Feng Shenji, tem um que eu acho que ele é incompleto. O nome é Blood Steel. Sangue e Aço.
Não conheço, não.
Que é de samurai, tá ligado? Que é muito bom. Muito bom mesmo, velho. Vale a pena ver, porque é muito divertido.
Não cheguei a ver, não.
Tem um que é muito antigo também, que eu acho que acabou de modo bosta, porque que sempre achou que ia ter uma segunda temporada e até hoje eu não vi. Que é o Bike alguma coisa. Bike Sonzu, alguma coisa assim. Que de fato é uma história de um cara que... Ele basicamente mudou a Coreia. Na questão do Imperador da Coreia, pau, não sei o que, livrou eles de um. Do de conflitos internos na base da pancadaria, porque sempre tem muita conspiração pelo poder, sabe? E esse cara, ele conseguiu fugir e proteger o futuro rei, o filho do imperador lá, e resolver a confusão na base da paulada grande. Vale a pena dar uma sacada. Mas ele não é bom o suficiente pra estar aqui sendo mencionado como Le Piquet.
Le Piquet de la Golux. Não é um Tian da vida, mas resolve.
Resolve, exatamente. O Tian é igual ali, é diferenciado demais.
Tem como ter não. Só o Itachi pra poder pegar o Tian no quebra-pau.
Pois é, né, velho? Pois é.
Não, porque, meu irmão...
Achei desnecessário também, a gente fala, fala de Goku, pô, não vou falar do Goku.
Cara, o Goku não é um homem, velho, vemos e convenhamos. Pelo amor de Deus, o Goku é só um boneco que morre e volta, um sonhadinho, e é protagonista e ganha. Não é um cara que, porra, um cato da vida do Gantz, ligado? Que tá ali, fazendo o bagulho acontecer e tal, em momentos diferentes. Ele, tipo, o Goku nunca tá quando a galera precisa, sempre tá morto. Ele e o Kuririn.
Verdade. E, pô, quando a gente é pirra, a gente acha o Goku legal, mas quando a gente é adulto, a gente percebe que Vegeta é anos-luz mais avançado, né, velho? Vegeta é gameplay real, né?
O problema do Vegeta é que ele é viado e corno.
É que ele é invejoso, pô, ele não tem que tá buscando ser mais forte que ninguém, né? Ele tem só que buscar a força dele mesmo pra botar pra fuder.
Isso é verdade. Enfim, vamos acabando o nosso maravilhoso podcast.
Aí sim.
Bem, e é isso, se você tiver algum e-mail pra mandar pra gente, imundocast@gmail.com, foda-se, uma sugestão, um comentário, qualquer merda aí que você queira falar lá, você pode
mandar
pra gente.
Posso fazer um pedido?
Fica à vontade.
Galera, eu entendo que vocês querem que a gente fale de muitas coisas, mas na moral, eu peço só porque você antes de mandar, pensa, será que eu realmente quero ver isso aí? Teve um boy que falou, Vitor, fale sobre punheta, tá ligado?
Porra!
Veio. Não quero falar disso, não. Ah, eu queria ver a galera lá no ImundoCast falar sobre mulher safada, sobre rapariga. Não vou, velho. Afinal, ela apanha pra amar e respeitar. Então vamos respeitar.
Já dizia o filósofo, né?
Rapariga apanha pra amar e respeitar.
Não sei se o parceria concorda com isso aí, mas eu acho um pouco desnecessário. Não vamos falar desse tipo de coisa. Tanta coisa legal pra conversar.
Vamos ponderar o sentimento, meus pequenos meninos cornos. E é isso, se você quiser mandar um dinheiro pra gente.
Tem um PicPay lá, ImundoCast.
@ ImundoCast. Você já pode mandar sua grana pra nós. E é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se despece, Bura.
Um forte beijo, um forte abraço, um forte foda-se.
Pau no cu do Bura.
Não!